deixa conversarmos um pouco, na verdade, essa nossa palestra, esse nosso curso, é um bate-papo a respeito de algo que aqueles que fazem um curso de filosofia sabem que é muito falado em sala, a relação que existe entre os mitos e a nossa vida. Muitas vezes, dentro do curso de filosofia em Nova Acrópole, falamos que a vida humana é toda ela simbólica. E às vezes isso fica um pouco complicado de entender, principalmente no momento histórico, onde a gente está acostumado a ver mitos como história para ninar crianças, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Os mitos gregos, os mitos egípcios eram histórias exóticas construídas para justificar de alguma maneira as tradições daquele povo e hoje são utilizados como curiosidades arqueológicas, antropológicas ou, dependendo do quão a história é mais agradável, como história para ninar criança mesmo. Não tem nenhum significado mais profundo. Essa ausência de linguagem simbólica do nosso momento histórico, nós vamos ver que não se reflete apenas na compreensão de mitos antigos, mas também na compreensão da nossa própria vida. E esse é o recado, é a mensagem que eu gostaria que vocês levassem desse nosso curso de hoje, que entender os mitos ajuda a entender a tua própria vida. Se eu conseguir convencer vocês disso, e mais ainda, se eu conseguir convencer vocês a fazer uma reflexão simbólica sobre a sua própria vida, e quando ouvir um mito antigo tentar se perguntar o que isso tem a me ensinar, eu considero que o nosso objetivo está bem alcançado. Vamos ver se a gente chega lá, né? Devemos ter aí mais ou menos 1h20. Espero que seja um tempo agradável, um tempo que a gente possa desfrutar de coisas interessantes. Bom, então, como viver o mito? Eu começo mostrando, gosto bastante de poesia, eu começo sempre mostrando um trecho de um poema de Fernando Pessoa. É um trecho do livro Mensagem, que é o único livro em língua portuguesa publicado durante a vida de Fernando Pessoa. E se eu fosse explicar só esse pequeno poema com 5 versos, que aqui é apenas um trecho dele, fragmento do poema Ulisses, a gente ficaria provavelmente 30 minutos, porque ele expressa de maneira simbólica e tão profunda o que é o mito, que é interessante porque isso é a alma de um poeta. Eu sempre considero que um grande poeta, um verdadeiro poeta, tem algo de filósofo. Recentemente eu falava um pouco a respeito de Cecília Meirelles, dos seus cânticos, e provava para o pessoal que realmente Cecília Meirelles tem muito de filósofo. Grandes poetas, às vezes grandes escritores, como Machado de Assis, você pega os contos dele, é pura filosofia. Quantas vezes a gente se encontra dentro daqueles contos? E Fernando Pessoa, em muitas das suas criações, também não escapava isso. Então, eu vou deixar para vocês como uma reflexão, porque ele realmente é profundo, eu considero um dos trechos poéticos que melhor expressa a imagem do mito. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho da teoria das ideias de Platão, é como se o sol representasse simbolicamente a Deus dentro desse universo manifestado que nós conhecemos, pelo seu aspecto de ser o centro, pelo seu aspecto de ser luz, pelo seu aspecto de ser doador de vida, de calor, pelo seu aspecto de todas as coisas girarem em torno dele, de ser o centro. Então é como se ele simbolicamente representasse essa ideia de Deus. Então é muito interessante porque ele pegou isso de forma muito profunda. Nós vamos falar um pouco, vocês vão ver como é apropriado esse poema dele ao longo do curso. Vamos ver como ele expressa muita coisa em poucas palavras. Um bom poema é também um símbolo, de uma certa maneira é também um mito. Tem muito para expressar nas entrelinhas. Eu vi que vocês gostam, por exemplo, de Khalil Gibran, que Khalil Gibran é um que é exatamente dessa forma. 2, 3 versos dele dá uma palestra. E realmente é muito profundo. Vamos recapitular algumas coisas que, em geral, se conhece. Eu gosto muito de etimologia, que é a ciência da origem das palavras. A etimologia, ela nos mostra a pessoa que criou essa palavra queria dizer o que com ela? Qual era a intenção dela? Então, imaginem vocês a palavra mito. Do que ela nasceu? Para a gente tentar descobrir um pouco o que ela está escondendo, o que ela está querendo nos dizer. Então, em geral, se atribui 2 etimologias, uma grega e a outra latina. No grego, mitos vem de discurso, mensagem, palavra. Agora, é interessante que quando isso passa para o latim, parece que eles pegam mais ou menos a ideia que estava querendo ser dita aí e passa como mutus, que é a mesma etimologia latina da palavra mudo. Ou seja, aquele que silencia é uma mensagem, sim, mas não é uma mensagem explícita, é como se fosse uma mensagem que está em off, em segundo plano, querendo dizer mais do que dizendo. Percebem? É como se você tivesse uma mensagem superficial, que é aquela que você vê primeiro, e alguma coisa mais profunda, que exige que você mergulhe lá dentro e se pergunte: bom, será que isso tem alguma coisa a ver com a vida? A vida, será que não tem também uma mensagem superficial, corriqueira, e alguma coisa mais profunda que exige que você mergulhe lá dentro e se aprofunde? Vocês vão perceber que é muito parecido. É a mesma lógica. O mito segue a lógica da vida. Tá? Então, seguindo um pouco mais, antes de entrarmos, porque a ideia desse nosso pequeno curso é falarmos sobre alguns mitos específicos, fazermos um exercício mesmo de reflexão sobre mitos. Eu coloquei uma pequena introdução, só mostrando mais ou menos a ideia dos mitos, e depois vamos pegar cenas. É claro que seria muito bom que eu pudesse pegar um mito inteiro, mas pegar um mito inteiro ia ficar aqui, sei lá, até que horas. Daria um curso excessivamente longo. Então, eu peguei várias histórias muito conhecidas, mitos muito conhecidos, e selecionei uma cena de cada um. Com exceção de um mito, que é o de Eros e Psique, que eu peguei mais cenas, os outros são apenas um flash. A ideia é que, quem sabe, eu possa dar um pontapé inicial para que vocês comecem a fazer reflexões sobre outros mitos, comecem a fazer também esboços de interpretação. Nós vamos ver o que que se define o mito hoje em dia. O mito é uma narrativa de caráter simbólico relacionado a uma dada cultura, com muitas interpretações. Aí uma coisa interessante, porque aqueles que convivem mais conosco em Nova Acrópole sabem que a gente gosta muito de falar de certos pensadores. Recentemente tivemos, por exemplo, uma palestra sobre Joseph Campbell, que é aquele que instrui Jorge Lucas na criação da Guerra nas Estrelas. Vocês já devem ter ouvido falar que tem toda uma estrutura mítica por trás. A gente gosta de falar de Carl Jung, que também é a psicologia analítica, tem uma abordagem muito interessante dos mitos. A gente gosta de falar de um outro nome menos conhecido, que é Mircea Eliade, que é um antropólogo do século passado, que também tinha uma visão bem interessante. Aí, o que que a gente costuma pensar, pelo menos daqueles que frequentam mais as nossas palestras, que estão conosco? Que esse é o pensamento oficial que se tem sobre mito. Todo mundo acha que mito é uma coisa profunda, que pode ser interpretada, que está relacionada com a vida. Ainda não é. Vocês vão perceber que dentro do mundo acadêmico ainda há uma visão, em muitos casos, sempre cabem exceções, mas ainda há uma visão que considera que o mito é isso, uma invenção popular e fantástica para justificar tradições. Ou seja, se existe um hábito, um costume, se um determinado governante de uma tribo ou de uma comunidade qualquer tem um certo interesse que ele perpetua através de uma tradição, ele justifica isso num mito. Normalmente para justificar hábitos e costumes que estão relacionados a algum interesse, perpetuar alguma tradição que não tem muito fundamento, senão em, às vezes, guardar algum privilégio de alguma classe, alguma coisa desse tipo. Ou seja, uma justificativa ficcional que por trás tem, na verdade, em geral, algum interesse é perpetuar algum hábito, às vezes até sem muito fundamento. Infelizmente, ainda há muitas vozes que veem o mito dessa maneira. Então, isso é importante a gente saber, para que a gente não imagine, bom, todo mundo pensa desse jeito. Não. Ainda é um pensamento que nós poderíamos dizer que é de exceção, achar que o mito tem algo mais. Há vozes significativas que hoje falam isso. Mas, infelizmente, até onde eu saiba, ainda não são maioria. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma visão logicamente filosófica que se aproxima um pouco da visão desses autores, que ousam ver no mito algo mais. É? Bom, essa tela vai assustar vocês, mas podem ficar tranquilos, porque eu não vou ler. Foi só para dar um susto mesmo. Vocês vão perceber que tem mito de tudo, né? Cosmogônico, antropogônico, antropológico, heróico, e por aí vai. Em geral, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: esses mitos relacionados a essas coisas todas, para que vocês entendessem que o mito, em geral, ele diz como algo nasceu, como algo veio à vida. Entendem isso? Mito sempre está se referindo à criação de alguma coisa. Como é que alguma coisa nasceu? Como é que veio à vida? Aí você vai me dizer: ah, mas que chato, porque eu já nasci há muito tempo, então o mito só serve para esse momento? Não, porque na verdade existem formas e formas de nascimento. Quando a tua consciência nasce num outro patamar, quando você supera uma experiência dura e nasce para uma outra possibilidade de visão de vida, quando você nasce para uma outra resposta às circunstâncias, você está nascendo também. É uma outra forma de dar à luz, de receber a luz Percebem que a luz tem muitos significados? Ou seja, o nascimento não é só o nascimento do corpo físico. Cada estado de consciência que você conquista é um novo nascimento. Como se você estivesse nascendo para uma outra possibilidade de ver a vida. Então, tudo aquilo que nasce é retratado. Não digo tudo aquilo que nasce, mas para o mito interessa esses processos de mudança de patamar, que não necessariamente é uma criação só física. Pode ser uma criação metafísica, pode ser uma criação psicológica, pode ser uma nova visão de mundo. Tá? Então, vocês percebem que tem mito para o nascimento de tudo. Mito que mostra como uma coisa passa para outro patamar, para outra fase, para outro momento. Que pode nos parecer até morte, mas para o mito é sempre nascimento. Uma outra fase, uma outra circunstância onde as coisas continuam fluindo. Aí sim, de maneira bem simplificada, porque o que eu quero é trazer ideias claras para vocês que sejam úteis. O intuito desse curso é isso. Então vamos falar um pouco a respeito do que é a teoria das ideias de Platão, que tem tudo a ver com a história do mito. Mais adiante eu vou mostrar uma outra figurinha para vocês sobre isso. Mito é muito colocado popularmente como arquétipo. Arquetipos, um modelo antigo, um modelo. Eu gosto mais da palavra modelo, porque é usual. E fica mais fácil da gente entender. É interessante isso, inclusive eu costumo dar curso de técnica de estudo e eu peço sempre para os alunos, quando estão aprendendo técnica de estudo, você vai fazer um resumo, você tem que conservar a ideia do autor, não necessariamente as palavras. Entende isso? Palavras, usa aquelas que são usuais para você, que fica muito mais fácil de você memorizar. Entende? Conserve as ideias, esse é um dos mandamentos, inclusive, do resumo. Conservar as ideias e não as palavras. Então, se eu mandar vocês decorarem que mito é um arquétipo, não vai funcionar, porque ninguém sai falando de arquétipo pela vida fora. Não é uma palavra que está dentro do nosso vocabulário usual. Mas modelo, sim. E é exatamente a mesma coisa. Um mito é um modelo. Aí, sim, a gente tem que entender o que Platão falava. Modelo de quê? Como? Platão costumava dizer que existe um plano das ideias. Um plano da inteligência, equivalente àquilo que a gente chama de plano espiritual. Esse plano das ideias, ele diz, é que onde todas as coisas nascem. E aqui embaixo elas se refletem. Para quem conhece, por exemplo, o mito da caverna, ele está mostrando exatamente isso. O plano onde as coisas são reais, o plano das ideias, e o plano onde as coisas são manifestadas, onde elas são apenas sombras. Ele vai dizer que nesse plano concreto não existe nada, 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 que não tenha vindo do plano das ideias. Como é que as coisas vão cair aqui de paraquedas sem vir de nenhum plano mental de ninguém? É o exemplo usual que damos de uma mesa ou de uma cadeira. Imagine vocês uma mesa de madeira. O marceneiro não tem que pensar nisso antes de construir? Em todos os detalhes? Quantas pernas vai ter? Pode ser que seja aquelas que têm só uma perna central, pode ser a convencional de quatro pernas, pode ter gavetinha, sei lá, mil coisas. Ele vai pensar, ela vai preexistir no plano das ideias. E depois, conforme a habilidade dele como marceneiro, vai nascer a mesa aqui, mas ou menos parecida com a ideia que ele teve, conforme ele é bom marceneiro. Se ele não é muito bom marceneiro, agora vai praticar, 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 praticar. Um dia vai ter uma mesa que é parecida com aquilo que ele sonhou. Ou seja, a evolução das coisas corre atrás das ideias. A evolução do mundo corre atrás das ideias que o geraram. Entendem isso? Isso é a visão platônica. Sem isso, é muito difícil a gente entender o que seja um mito. Então, as coisas existem no plano das ideias. Vocês podem chamar de plano espiritual, plano sutil, como quiserem. Existem lá. E aqui apenas se refletem. E a evolução das coisas consiste em procurar parecer cada vez mais com a ideia que a gerou. Vocês não acham que existe uma ideia do ser humano? Uma ideia perfeita? De um ser humano pronto, completo, perfeito. O que é um ser humano? Deve haver uma ideia. E essa ideia, os seres humanos evoluem correndo atrás dela. Isso seria a evolução de todos os seres. Está aí um esqueminha, só para vocês entenderem, isso é mais ou menos o que Platão fala. Ideias como modelo de todas as coisas existentes, mundo das ideias ou mente de Deus. Está lá em cima, plano metafísico, aqui embaixo, plano físico, sombra. E aí se diz que quando você tem um modelo lá em cima, digamos que o modelo é isso aqui. E aí aqui embaixo, não temos uma coisa muito parecida com o modelo. O marceneiro não é muito hábil, ou nós não temos lá um monte de defeitos para corrigir. Aí quando reflete aqui embaixo, deforma. E aí o que vai acontecer? Os orientais diziam, vem a causa e efeito, a lei do karma, que começa a bater para corrigir. Bate aqui, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, né? Reto desse lado. Bate aqui, vai consertar desse lado. Até que uma hora vai ficar bem parecido com isso aqui. Não é assim? Vai evoluindo até que fica bem parecido com isso. Quando fica parecido, os dois se entrelaçam. Isso aqui é um símbolo, que eles chamam de selo de Salomão, o símbolo da sabedoria. É quando as coisas aqui embaixo ficam parecidas com a ideia que a gerou. Entenderam essa ideia? Então é a teoria das ideias de Platão. As coisas vão evoluindo na direção do ideal que a gerou. E todo o universo seria assim. Tá? Agora, uma pergunta fundamental que interessa para a gente no nosso caso. Os mitos são projeções, o rastro do mundo das ideias no mundo concreto e ilusório. Através dos rastros encontra-se o viajante. Então você vai ver que isso aqui está evoluindo em direção a isso aqui. Agora, quando eu falo para vocês de modelo, modelo parece que é só de objetos, não é isso? Modelo parece que é modelo de coisa física. É muito fácil a gente entender modelo de cadeira, modelo de mesa, mas modelo de acontecimentos. Ou seja, modelo de coisas que você vai viver até evoluir e se tornar um ser humano perfeito? Será que existem modelos de acontecimentos? O que essa tradição antiga que trabalhava com os mitos dizia é que existe sim modelos de acontecimentos. Parece que a trajetória humana de evolução ela não é tão diferente assim de um ser humano para outro, gente. Passamos mais ou menos por situações equivalentes. Então, imagine você que todo ser humano, num determinado momento, vai ter que lidar com problemas de convivência ou não vai? Vai ter que lidar com problemas de perda, dor das mais diferentes causas. Vocês acham que os egípcios não passavam por isso? Que os gregos não passavam? Todo mundo passa. E vocês acham que não existe uma maneira de sintetizar a resposta que os homens deram a essas situações e ver qual foi a melhor e criar um modelo? Ou seja, existem modelos dinâmicos de acontecimentos? E aí é que é interessante, eu sempre falo, esse exemplo é antigo, mas ainda é útil. A gente às vezes olha para um mito e acha que ele não é nada parecido com a nossa vida. Sei lá, estou falando do mito do Rei Arthur, do mito, sei lá, da mitologia grega, que não é nada parecido com a minha vida. Bom, é um modelo. Imaginem vocês um modelo de um objeto. Sempre conto essa história porque é verídica. A minha avó era costureira. E fazia roupas e usavam os moldes de papel de seda. E isso aqui é o molde de uma calça comprida, vocês sabem? Alguém sabe fazer calça comprida aqui, não? Ah, tem uma costureira ali, não é mais ou menos parecido com isso? Mais ou menos, né? Eu me recordo que eu olhava esse negócio e achava impossível que isso virasse calça comprida. Não tem nada a ver, vamos e venhamos. Ela dizia, minha filha, você é só um modelo. Vovó vai colocar pano, vai colocar linha, vai colocar zíper, vai colocar botão, aí vai virar a calça comprida. Eu, ah, mas continuava sem entender. Porque não é parecido, fala sério. E, bom, depois que eu cresci, eu constatei, porque minha avó já se foi há muito tempo, e até hoje essas revistas Moda e Moldes usam uma coisa parecida com essa. Tá? Então, o modelo é só uma ideia. Quando você preenche de substância, ele vira vida. Ele vira esses objetos que vocês estão vestindo aí. Pode ser que as costureiras, ao longo da história, tenham procurado, procurado, procurado o melhor modelo para poder constituir essa peça de vestuário e tenham chegado finalmente a isso. Se um dia as pessoas pararem de usar calça comprida e voltarem no futuro, provavelmente elas vão procurar, 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 bater aqui de novo. Sabe por quê? Porque essa ideia é perfeita para gerar esse resultado. E essas pessoas acreditavam que há ideias perfeitas para gerar um resultado na nossa vida também. Para aprender a superar certas circunstâncias que todo mundo passa, que todo mundo vive. Há ideias perfeitas que geram o melhor resultado e que não precisaria a gente começar do zero. Poderia aprender dessas ideias, né? Aí o que que a gente vai dizer diante disso? O que em geral se diz? Como é que você acha que eu vou usar a ideia de um egípcio ou de um grego se a vida daquele cidadão não tinha nada a ver com a minha? Porque ele nem tinha internet. Não tinha energia elétrica. Vamos e venhamos. Andava de carroça, de cavalo. O que esse cidadão vai ter para me ensinar? Vocês acham que os problemas fundamentais, essenciais da tua vida, são por causa da internet, da carroça, do cavalo, do carro, ou seja lá do que for? Quando findar a nossa vida, será que isso vai ter sido relevante? Os problemas fundamentais da nossa vida sempre estiveram relacionados com essas coisas aí. medo, dor, convivência, cólera, aceitação, decisão, identidade, perdas, ganho, vaidade, orgulho, impulso e vai embora. Ou não, convivência mesmo é uma loucura, porque a gente não suporta ficar com as pessoas e não suporta ficar sem elas. Como é que resolve isso? Não é isso? E se vocês acham que isso era diferente para os egípcios, para os gregos, seja lá quem for, sempre foi um novelo esse negócio. Complicado. E eles viveram isso. E alguns viveram muito bem e encontraram respostas. Uhum. Ou seja, o mito é modelo de como o ser humano galga cada degrau na sua evolução, até chegar ao ideal humano, que é uma resposta humana às circunstâncias. Uma maneira humana de lidar com as dificuldades da vida. Talvez seja o ser em maior risco de extinção que existe no mundo moderno, é o homem. Porque se a natureza precisa de uma planta, ela diz presente e responde. Faz a sua fotossíntese, faz as suas trocas gasosas. A natureza precisa de um animal, ele diz presente, exerce os seus instintos. Quando a natureza precisa de um homem, com valores, com virtudes, com sabedoria, está raro quem diga presente. Não é isso? É um vácuo. Então, os mitos conduzem os seres à completude. Conduzem os homens à completude, mostrando os degraus. São modelos dos degraus da evolução humana. Bem simples, que nem o modelo da calça comprida da minha avó. Deu para entender essa ideia? Então, aí, para não dizer que não insisti bastante na ideia, ainda coloquei uma escadinha para vocês verem. Aí, então, o modelo da passagem do degrau 1 para o degrau 2. O modelo da passagem do degrau 2 para o degrau 3. E por aí vai. E, em geral, isso é criado de forma abstrata. É o mito do herói, é o mito da grande mãe. Aí cada civilização vai lá e coloca uma roupagem cultural sua. Gera os seus símbolos. Então, o mito do herói na Grécia é Aquiles, o mito do herói na Índia é Arjuna, o mito do herói no Egito é Horus. Cada civilização vai dar a sua vestimenta simbólica. Mas o mito é um universal, é uma abstração. É algo do plano das ideias, que indica como o ser humano pode vencer um degrau daquilo que lhe corresponde na condição humana. O que é uma curiosidade, né? Se eu falo para vocês que existe um mito que é abstrato, que é universal, que diz como os seres avançam um degrau na sua evolução e que cada civilização cria os seus símbolos que dão uma vestimenta para esse mito dentro daquele contexto de tempo e de espaço, perceba uma coisa interessante. A gente criou os nossos próprios símbolos. Nós criamos tudo, menos símbolo para as coisas essenciais na vida. Percebem? Não temos. Para trabalhar com o símbolo da justiça, usamos temes, que é aquela que tem nos tribunais com os olhos vendados e a balança. Para trabalhar com o amor, ou a gente vai usar Afrodite, ou então vai usar essa coisinha que a gente gosta tanto, né? Vocês acham que isso aqui representa bem a ideia do amor? O que vocês acham? Eu costumo dizer que isso é símbolo da paixão. Sobe, desce, cai, levanta e começa tudo de novo. Para a paixão serve, para o amor é uma piada, isso não representa nada. Então, vocês percebem que nós que criamos aceleradores de partículas e aviões a jato e calculamos a distância entre galáxias, não criamos símbolos próprios para o amor, para a justiça, para o bem, para a fraternidade, para a paz? Temos que trabalhar com símbolos emprestados? Curioso isso, né? E será que isso não faz falta nenhuma, não? Eu acho que faz. Acho que nós temos uma vertente da vida que está muito desatendida, que é o conhecimento de nós mesmos como seres humanos e como construir a nós mesmos como seres humanos. Por falta de símbolos, carência coletiva de símbolos, tá, que a nossa civilização não criou. Bom, continuando. A vida é mítica ou não é? Diante de tudo isso que a gente falou, será que é? Será que não é? Esse rapaz, acreditando ou não acreditando, a situação dele está difícil. Né? Curta duração. Bom, tem um dos meus exemplos mais antigos, mas que eu uso sempre, porque ele é muito eficaz, simples e eficaz, que eu gosto de repetir, porque explica bem essa ideia da vida ser simbólica. Quem já assistiu alguma palestra minha já deve ter ouvido isso várias vezes. Que é a velha história da fila do banco. Lembra, Reiwald? Você deve saber esse decore salteado. A fila do banco. Você entra na fila do banco. Várias filas. A sua não anda. Todas as outras andam. Aí o que você faz? Muda de fila. Pode ser na IPTG também. Pode ser no mercado. Pode ser em qualquer lugar. Você muda de fila. O que acontece? A sua para e todas as outras começam a andar. Lógico que isso não acontece com ninguém aqui, é um mero exemplo hipotético. Não acontece com ninguém. Qual é a primeira hipótese que a gente costuma pensar nesse caso? Que azar, hein? Por que isso não acontece com ele, acontece comigo? Que chatura, todo dia eu estou azarado. É possível uma coisa dessa. Primeiro, pensamento superficial e não simbólico, né? Mecanicista. Segunda forma de pensar, simbólica. O que será que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco impaciente? Que talvez eu seja um pouco ansiosa demais? Que talvez eu tenha um senso de alta importância exacerbado para achar que eu tenho que andar mais rápido do que todo mundo? O que será? E eu faço uma hipótese de resposta e me reposiciono diante da vida. Sabe o que vai acontecer? Para de acontecer isso. Começa a acontecer outra coisa. Repetitivo. Isso é curioso, né? A gente repara os fatos repetitivos na vida do outro, na nossa não. A gente percebe que as pessoas estão apanhando sempre das mesmas coisas. O outro, nós não. E aí, nós nos indagamos mais uma vez. E agora, e isso? O que será? E nos reposicionamos. Você percebe que isso, num determinado momento, vai te dar uma curiosidade de saber quem é esse interlocutor oculto que está nos bastidores da vida, dialogando com você, usando a língua dos fatos da tua vida? Isso é uma língua. Tem uma sintaxe, tem toda uma conjunção. Isso é uma língua simbólica, a vida. Existe uma comunicação com você, a vida é pedagógica. Existe uma antiga tradição tibetana que fala dos mortos, que diz o seguinte: se houvesse um momento da sua vida que não tivesse nada a te ensinar, já teria sido retirada da sua vida. Porque a vida é inteiramente pedagógica. Ou seja, ela é também inteiramente simbólica. Percebe? Se não tivesse nada para te ensinar, já teria sido tirado da sua vida se levarmos essa tradição a sério. Bom, então, logicamente, quando eu me posiciono dessa maneira, um dia me conta um mito grego, egípcio, celta, e cai a ficha. Você, cidadão que viveu isso, estava vivendo exatamente o que eu vivo. Então, aquele belo momento, para quem gosta de mito do Rei Arthur, alguém aqui gosta? Mito do Rei Arthur? Lembra aquele belo momento que a Guinevere trai o rei Arthur com Lancelot? Você imagina que você se comprometeu com alguém. Um compromisso importante, não é qualquer coisa. Um ato nobre, algum trabalho altruísta que você tem que fazer. E você combinou no outro dia bem cedinho. Aí você acorda no outro dia, começa aquele diálogo interno dentro de você. O corpo diz, não vou de jeito nenhum. E aí, o que acontece com a tua psique? Começa a defender o corpo contra os princípios que começam a dizer, você tem que ir, rapaz. Você se comprometeu. Cadê a tua nobreza? Cadê a tua honra? Vai ser derrotado pela preguiça? E a psique começa a dizer o quê? Coitadinho dele, olha como ele está cansado. Fulano nem precisa tanto assim de você. Vai ver até que ele prefere que você não vá. Olha só, você tem que ser justo com o seu corpo. Você foi dormir muito tarde. E como nós, em geral, somos democráticos, né? Duas vozes contra uma vence a maioria. Não é assim? E ficamos na cama com a consciência super tranquila. Quem será que é essa psique que fica traindo o espiritual, os nossos princípios, por paixão ao corpo? É Guinevere apaixonada por Lancelot, traindo Arthur. É Guinevere. A Guinevere que vive dentro de você. Guinevere, classicamente, é a alma humana. É a tua psique. Que trai os teus princípios espirituais por paixão pelo corpo. E debilita o corpo, que vocês lembram que Lancelot vira um mendigo, um maltrapilho, exatamente porque Guinevere rompe o contato dele com o espiritual, que era Arthur. Aí quando você vê aquilo na história, você diz, eu já vivi isso, rapaz, isso não é brincadeira, eu sei como é. E todo mundo vai olhar para a sua cara e vai dizer, do que ele está falando? Ele está dizendo que já viveu no mundo celta? Na Idade Média? Não. Mas eu já vivi exatamente isso que esse pessoal está vivendo. Entendem isso? Exatamente a mesma história. Compreensão simbólica da vida remete ao sentido da experiência, provas e aquisição de um nível de consciência, chaves para aprender com a vida. Ou seja, tudo que já falamos, né? Quando compreendemos os mitos, acessamos um outro patamar de consciência, crescemos através deles. Alguns mitos e a vida dos mitos. Como falei para vocês, a grande maioria, são poucos, mas a grande maioria, peguei apenas uma cena para a gente fazer uma reflexão e uma comparação com a nossa vida. Um deles eu peguei um pouquinho mais, que foi Eros e Psique.